Musical. E aí, galera? Eu sou a Marcele Pazito e esse musical vai falar das bandas mineiras de rock. É indiscutível o sucesso das bandas mineiras no cenário nacional. E o segredo para o surgimento de tantas bandas é simples: apoio. Em Minas Gerais, é comum que faculdades, bares, casas de shows e rádios organizem festivais de música com a finalidade de garimpar novas bandas de grande potencial. E o resultado é isso aí que a gente já conhece: uma overdose de bandas de qualidade no cenário musical. Sepultura nasceu como uma brincadeira no começo dos anos 80, formada por Igor e Max Cavaleira, Paulo Júnior e Andreas Kisser. O death metal brasileiro ainda engatinhava quando a banda lançou sua primeira gravação, Bestial Devastation, século XX, de 85. Músicas extremas como Bestial Devastation e Antichrist mostravam a que vinha a banda, e começava a crescer uma legião de fãs pelo Brasil. A partir desse ponto, o Sepultura passou a despertar interesse mundial. O furor provocado pelo disco Schizophrenia fez com que houvesse um lançamento pirata do disco por uma gravadora europeia, que chegou à inacreditável marca de 30 mil cópias vendidas. Em 96, Max abandonou o Sepultura por desavenças entre os integrantes da banda e a empresária que era sua esposa. Em seu lugar, entrou Derek Green, que impressionou desde o começo devido à sua voz e aparência um tanto quanto monstruosa. Nasceu em 91, movido pelo interesse em transpor o clima do dancehall jamaicano para a tradição pop brasileira. Lançou seu primeiro álbum de forma independente, mas o sucesso underground despertou o interesse da poderosa Sony Music, que com a banda inaugurou no Brasil o selo Caos. Seu segundo disco, de 94, foi o trampolim para o estrelato. Mais de 1 milhão de cópias de Calango, e top hits como Jack Tequila e TV. O álbum abriu as portas para uma nova geração de bandas brasileiras atentas às novidades do rock mundial e, ao mesmo tempo, curiosa com as raízes da tradição local. A grande versatilidade musical permitiu ao grupo gravar ao lado de Andreas Kisser do Sepultura, Manu Chao, o Akiti e arrancar elogios de Stuart Copeland por sua versão de Wrap It Around Your Finger, incluída no tributo Latino ao Police. Com 14 anos de carreira e mais de 5 milhões de discos vendidos, o Skank é um exemplo de que o rock mineiro é de qualidade. Em setembro de 92 surgiu o Pato Fu, banda formada por John, Fernanda Takai, Xande e Ricardo Cocktails, que possui uma sonoridade que mistura batidas eletrônicas, guitarras distorcidas e melodias pop. A banda de pop rock já foi comparada aos Mutantes por ser um trio com uma mulher e se tornou uma das revelações da década de 90. O primeiro disco, Roto Music de Liquidificapum, foi lançado pelo selo independente Cogumelo, em 93. A banda conseguiu vencer a fronteira de Minas Gerais e fez shows no eixo Rio, São Paulo, Brasília e em algumas capitais do Nordeste. Com a ajuda da MTV brasileira, que a partir de 94 lançou os primeiros clipes do Patufu, a banda começou a aparecer no cenário nacional. Em 95, conseguiram um contrato com a gravadora BMG, lançando o disco Gold Can, que foi seguido por Tem Mas Acabou, Televisão de Cachorro, Isopor, Ruído Rosa, MTV ao Vivo, que foi gravado no Museu de Arte da Pampulha, e o mais novo, Toda Cura para Todo Mal. A história do Jota Quest começou em 93, quando o baixista PJ e o baterista Paulinho Fonseca decidiram montar uma banda de black music. Eles acabaram conhecendo Márcio Buzelin, teclados e programações, e Marco Túlio Lara, guitarra. Só faltava um vocalista. 13 cantores foram testados até que aproveitaram um, Rogério Flauzino. O grupo tocou durante 2 anos na noite de Belo Horizonte em pequenas apresentações. Num dos primeiros shows, a casa perguntou o nome da banda para fazer os cartazes de divulgação. E sem maiores explicações, Johnny Quest foi escolhido. Entretanto, em 98, a Hanna-Barbera moveu um processo contra a banda por deter os direitos do nome do personagem Johnny Quest. Então, abreviando, surgiu o Jota Quest. O grupo que se utiliza da sonoridade do funk e da black music dos anos 70, com influências de música pop do swing, já possui 6 discos lançados. O Tia Anastácia surgiu para participar da primeira edição do Festivalda, em 95. Concorrendo com outras 224 músicas na categoria inédita, a banda venceu o festival com Cabrobró, de onde saiu consagrada pela apresentadora Astrid Fontenelle, que na época estava na MTV, como a melhor banda que já passou pelos palcos do festival. A banda atualmente é formada por Beto no baixo, Antônio Júlio na guitarra, Podé, voz e violão, Maurinho também voz e violão e Glauco na bateria, todos usando como sobrenome artístico o Nastácia. O nome Tia Anastácia surgiu porque trata-se de um nome bem brasileiro e que tinha pretensão de travar a língua dos estrangeiros que tentassem pronunciá-lo. Ouvi falar, loucura vem de berço, camarão bom é nascido em Cabrobró. O primeiro CD, Acebolado, saiu em 96 pela Cogumelo Records. Em 98, já com a dupla Podé e Maurinho nos vocais, no lugar de André, da formação original, e sem o baterista Cadu, a banda lançou o álbum Tia Anastácia. Em 99, foi lançado Tá Na Boa, que trazia releituras e músicas inéditas, onde o grupo exibe sua veia roqueira inspirada em Led Zeppelin, Black Crowes, Pearl Jam, Mutantes e Secos e Molhados. O quarto disco vem em 2000, Criança Louca, e é provavelmente o trabalho mais diversificado da banda. Ora folk, ora distorcido e às vezes mais sério. O estilo vai do blues ao reggae, do hard rock ao zen surfismo. O último CD lançado, Na Boca do Sapo Tem Dente, mostra a banda atenta à evolução de seu som, de seu público e de si próprios.
Tudo fora de controle, o controle da TV me controlando. Eu que então pensava que me controlava, tava ali descontrolando.
Então é isso, galera. Musical e eu vamos ficando por aqui. No próximo programa, vamos falar das mulheres do rock. Conto com vocês. Tchau!
Sempre alienada, tudo fora de controle, o controle da TV me controlando. Eu que então pensava que me controlava, tava ali descontrolando. Tudo fora de controle, o ponteiro do relógio te marcando. Quiser, não mude, a falta de atitude seguirá te acompanhando. E se parasse um pouco, não perderia nada e ajudaria a cabeça sempre alienada. E se parasse um pouco, não perderia nada e ajudaria a cabeça. Controle, o controle da TV me controlando. Eu que então pensava que me controlava, tava ali descontrolando. E se parasse um pouco, não perderia nada e ajudaria a cabeça sempre alienada. E se parasse um pouco, não perderia nada e ajudaria a cabeça sempre alienada. Cabeça vazia, cheia de informação, de noite e de dia, é oficina do diabo então. Cabeça vazia, cheia de informação, de noite e de dia, é oficina do diabo então.
Musical.